Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado, 4 de março de 2017, e a partir de agora está no ar mais uma edição do programa Gestão Social e Cidadania. E no programa de hoje vamos falar sobre um assunto atual que é necessário ser debatido. São questões relacionadas a direitos humanos, direito penal e também o atual sistema penitenciário brasileiro. Fique ligado no programa e confira na sequência as notícias da semana e os boletins Rádio Web. No programa Gestão Social e Cidadania deste sábado, a gente recebe a professora Esther Eliana Hauser, ela que é mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Santa Catarina, e egressa do curso de Direito da instituição e atualmente professora do curso de Direito da Unijuí, para conversar com a gente então sobre alguns assuntos relacionados ao direito penal, à segurança pública e ao sistema penitenciário brasileiro. Bem, professora, muito obrigada pela tua participação, disponibilidade de tempo em participar do programa.
Eu é que agradeço, estou honrada, né, de estar aqui, e para mim é uma oportunidade importante, né, de refletir, discutir temas, sobre temas que são caros a toda a sociedade, né, em que pese muitas vezes as pessoas se distanciam um pouco dessas questões, até porque são questões difíceis, né, direito penal, segurança pública, sistema carcerário. Esses temas, a cada dia que passa, fazem mais parte da nossa vida e somos também, direta ou indiretamente, afetados pelas políticas públicas na área de segurança. Então, precisamos pensar sobre eles, e é uma oportunidade importante, né, de conversarmos, enfim, refletirmos e colocarmos algumas opiniões sobre essas questões.
Que bom. Então, eu gostaria que você iniciasse falando, prof, sobre os direitos humanos. Uhum. Qual que é o conceito de direitos humanos? Hoje a gente percebe que parece que está um conceito defasado, distorcido, principalmente pelo que a gente percebe nas redes sociais. Qual que é o conceito de direitos humanos?
Bom, na verdade, para nós que trabalhamos com a área do direito criminal, né, é sempre muito difícil nós ouvirmos, né, no senso comum e a população em geral falando, seja nas redes sociais ou mesmo na sociedade, que direitos humanos são algo que são coisas que alguém inventou para que se defendessem os bandidos, né? Por quê? Porque isso indica que as pessoas de fato têm uma compreensão extremamente equivocada sobre o que são os direitos humanos e para quem eles servem, né? Então, essa é uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos em sala de aula: o que são os direitos humanos e para quem eles servem? De uma forma bem simples, eu diria que os direitos humanos, eles nada mais são do que instrumentos ou meios mediante os quais são satisfeitas as necessidades mais básicas do ser humano, do indivíduo, né? Que são as necessidades de subsistência, as necessidades de segurança, as necessidades de liberdade, de respeito e de dignidade. Então, direitos humanos, em verdade, eles são instrumentos, né, que buscam oferecer a todos os indivíduos uma vida com o mínimo de dignidade. Mesmo porque isso é o que apregou a nossa Constituição Federal lá no seu artigo 1º, como sendo um dos fundamentos do Estado brasileiro. A ideia de que todos nós temos que ser respeitados em nossa dignidade. Isso só é possível à medida em que nós acessamos, né, direitos básicos, garantias básicas que nos permitam viver efetivamente com dignidade. E isso diz respeito aos diversos aspectos da vida, né? Seja a saúde, seja a educação, seja a segurança, seja a liberdade, seja a integridade física, corporal, enfim. Então, dito de uma forma muito singela, os direitos humanos são instrumentos, são garantias, né, que precisam se tornar efetivas para que todos os cidadãos, os indivíduos, tenham uma vida com a dignidade mínima necessária, né? E aí a segunda pergunta que eu sempre faço também aos meus alunos é: bom, para quem servem os direitos humanos, né? Será que servem somente para a proteção, entre aspas, daqueles que eventualmente tenham violado a lei penal? E eu digo que não. Os direitos humanos, eles servem para todos nós, né? Todos nós somos destinatários desses direitos humanos. E, em certa medida, nós também somos responsáveis pela efetivação desses direitos no nosso dia a dia. É claro que muitos desses direitos dependem de prestações ativas do Estado, né? Enfim, os chamados direitos sociais. Mas parte desses direitos, a sua efetivação prática depende muito de como cada um de nós se posiciona nas suas relações familiares, nas suas relações laborais, na sociedade em geral, né? O próprio próprio direito à dignidade e ao respeito. Nós falamos tanto hoje em redes sociais, né, que facilitou, as redes sociais facilitaram a comunicação, mas ao mesmo tempo se vê cada vez mais agressividade, violência muito sutil, enfim, perpassando essas redes, né? Para que eu possa exercer o direito, né, efetivo ao respeito, à dignidade, eu preciso, obviamente, ser respeitado pelos demais nas minhas relações cotidianas, independentemente da contrariedade de posições político-partidárias, de posições outras em relação aos vários temas que passam pela sociedade. E aí eu gostaria até de fazer um exercício aqui que eu sempre faço com os meus alunos, né? Porque quando a gente relaciona direitos humanos com o direito penal, propriamente dito, eu sempre pergunto a eles, imaginem vocês se caso, eventualmente vocês venham a ser acusados de uma infração criminal. Imaginem que vocês sejam inocentes, né? Ou mesmo que sejam culpados dessa infração, porque ninguém está livre de eventualmente se envolver em um acidente de trânsito com vítimas fatais, né? É possível que eu tenha alguém no meu círculo familiar envolvido com o consumo ou, quem sabe, até a venda de substâncias entorpecentes. É fácil perceber que a criminalidade, ela não é sempre um atributo do outro. Ela pode, sim, fazer parte da minha vida. Eu posso, na minha vida, e isso é muito comum, praticar diversos atos criminais. E se eu, eventualmente, for acusada de uma infração, o que eu desejo para mim? Eu desejo ser tratada como um ser humano, com o direito de me defender, com a possibilidade de contraditar a hipótese acusatória, tendo a minha dignidade respeitada, quer dizer, eu quero ter direito de defesa? Sim, todos dizem que sim. Então, se eu eventualmente for condenada e tiver que cumprir uma pena privativa de liberdade, como eu espero ser tratada dentro do sistema carcerário, né? Então, na verdade, esses direitos humanos, eles são feitos para mim, para que eu tenha uma esfera de proteção frente ao abuso, frente ao arbítrio estatal, no caso da punição, e eu tenho que pensar que esses direitos são para mim, mas assim como são para mim, são para todos os indivíduos, né? Então, direitos humanos servem para todos nós, né? São estratégias, instrumentos no campo da repressão que buscam conter o poder excessivo do Estado e permitir que o indivíduo seja responsabilizado pelo que fez, ainda que com privação de liberdade, mas com a sua dignidade mínima respeitada.
Esta é a professora da Unijuí, do curso de Direito, Esther Eliana Hauser, que conversa conosco sobre a crise penitenciária no Brasil. E em instantes, a segunda parte da nossa entrevista.
Boletim Rádio Web.
Pesquisas recentes do Ministério da Saúde mostram que nos últimos anos, os números referentes à incidência de AIDS no Brasil recuaram em mais de 5%. O Rio Grande do Sul, entretanto, ainda apresenta a segunda maior taxa de detecção da doença no país, ficando atrás somente do Amazonas. São mais de 38 casos para cada 100 mil habitantes, conforme o último boletim epidemiológico da pasta, quase o dobro da média nacional. A falta de prevenção é um dos fatores que contribui para esses altos indicadores, mas um diagnóstico precoce da doença pode fazer toda a diferença para a saúde do paciente. E em período de pós-carnaval, esse alerta é ainda mais importante. Quem explica é o coordenador do Comitê de AIDS da Sociedade Brasileira de Infectologia, José Valdez Madruga.
Hoje é muito importante dizer que quanto mais cedo a gente iniciar o tratamento da infecção pelo HIV, melhores serão os resultados. Tanto do ponto de vista individual, aquela pessoa que tem a infecção e começa a se tratar, e também do ponto de vista de saúde pública, tratar diminui a chance de transmitir a infecção para outras pessoas.
Felizmente, as ferramentas e possibilidades de detecção do vírus HIV melhoraram muito nos últimos anos.
O diagnóstico é feito através de teste de sangue, mas recentemente foi criado um teste de fluido salivar. Tem também o PCR, que é um teste de biologia molecular mais específico, que é o que se usa para confirmação diagnóstica.
Nas grandes cidades, existem centros de testagem, postos de saúde especializados, onde o paciente passa por uma pesquisa sobre os hábitos sexuais. Em seguida, ocorre o teste rápido, onde são colhidas cerca de 3 gotas de sangue e podem ser detectados, além do HIV, outras DSTs. O teste rápido tem o resultado divulgado em até 15 minutos e é gratuito. Do Tribunal de Contas, Leandro Duarte.
Notícias da semana.
FAMURS promove novo ciclo de debates sobre o futuro do Rio Grande do Sul. A FAMURS vai retomar, no mês de março, as reuniões do projeto RS 2030. Ao todo, vão ser realizados 10 encontros regionais até o final de abril. O objetivo da federação é colocar em discussão propostas que viabilizem o desenvolvimento do Rio Grande do Sul nos próximos 13 anos. Vão estar em pauta saúde, educação, segurança pública e outros assuntos que impactam a vida da sociedade gaúcha. Vão participar dos debates prefeitos, secretários municipais, vereadores, representantes de associações e demais representantes da região. O ex-prefeito de Canoas, Jairo Jorge, segue na coordenação do projeto. O primeiro ciclo de encontros do RS 2030, realizado entre setembro e outubro de 2015, passou por 10 municípios. Foram promovidas reuniões em Ijuí, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Frederico Westphalen, Rosário do Sul, Bagé, Passo Fundo, Pelotas, Caxias do Sul e Taquara. Melhorar a logística de transporte foi indicada como prioridade para o futuro do Rio Grande do Sul durante os debates. Geração de energias alternativas, qualidade dos sistemas de telecomunicações e a capacitação para o empreendedorismo de inovação foram outros temas apontados como fundamentais para o desenvolvimento do Estado. Voltamos com a segunda parte da nossa entrevista com a professora Estela Eliana Hauser, ela que leciona aqui na Unijuí as disciplinas de Direito Penal e conversa sobre o sistema prisional brasileiro, direitos humanos e outros assuntos relacionados.
Agora falando sobre o direito penal e também o direito humano. Na semana passada, nós tivemos, nas notícias estaduais, principalmente, a questão de que a polícia descobriu um túnel onde os presidiários do presídio central planejavam uma fuga em massa na época do carnaval. Qual que é a atual situação dos presídios do país? Eu até li que a capacidade do presídio central é de quase 2 mil detentos e tem aproximadamente 6 mil. Então, uma superlotação que não é realidade apenas em presídios aqui do Rio Grande do Sul, mas em todo o país, e que acaba ocasionando, então, rebeliões entre facções de dentro dos presídios. Um resgate histórico desse e alguns dados também sobre a situação prisional no país.
Bom, eu acho que tem alguns pressupostos importantes para a gente compreender a realidade penitenciária brasileira hoje, né? De fato, eu vejo que o sistema penal carcerário brasileiro, ele é hoje quase que uma bomba relógio, né? Então, não que em outros momentos nós não tivéssemos situações de massacres, né? Mortes dentro dos espaços prisionais, situações de superlotação. Eu diria que desde que nós inventamos a prisão como forma de punição, os problemas eles são os mesmos, né? Superlotação, fracasso total da ideia de reinserção ou de ressocialização, desrespeito aos direitos básicos dos presos, muitas mortes nos espaços prisionais. Só que no atual contexto, talvez até em razão, né, da possibilidade de facilitado de acesso à informação, o que se observa é que todos esses problemas se agudizam, aumentam de forma significativa. Basta pensarmos o que aconteceu agora, né, nos primeiros dias do ano, no estado do Amazonas, Manaus, em Roraima, enfim. Então, é uma realidade que choca, né, é uma realidade brutal, mas, ao mesmo tempo, é uma realidade que, em certa medida, enfim, não é justificada, melhor dizendo, para a população em geral, porque né, vem sempre aquele velho discurso de que se estão presos é porque merecem, enfim. Tá? Então, eu acho que tudo isso que acontece, a situação que nós vivenciamos hoje dentro dos espaços carcerários brasileiros, ela é resultado, né, de uma política penal equivocada que é baseada essencialmente na lógica do encarceramento. Né? Então, do ponto de vista histórico, se nós formos olhar um pouquinho, a prisão, ela é uma invenção tipicamente moderna e ela se disseminou na contemporaneidade. Às vezes as pessoas acreditam que a prisão sempre foi a melhor ou a forma mais usual de penalização e que ela, portanto, deverá ser sempre a melhor e a mais usual forma de penalização. Só que isso é um equívoco, porque tanto no período antigo quanto medieval, a prisão ou o tempo, né, como pena, ele foi utilizado só como contenção para fins de execução das penas mais graves, das penas capitais, capitais, das penas corporais. A prisão como pena, ela vai se disseminar, vai aparecer e se disseminar paralelamente à consolidação do modelo capitalista de produção. Então, ela aparece no século XV, XVI, a sua utilização aumenta no século XVIII e ela se consolida no século XIX, né? E por que que ela vem como principal forma de punição? Justamente com o intuito, né? E nós temos vários teóricos que falam sobre isso, Rusch e Kirchheimer, com um livro intitulado Cárcere e Fábrica, assim como Michel Foucault, na obra Vigiar e Punir, nos falam que a prisão ela é fruto de uma necessidade do sistema produtivo que se impunha, que se colocava naquele momento, e que exigia disciplinamento para o trabalho na fábrica, né? Então, a ideia de que as penas deixaram de incidir por sobre o corpo e passaram a incidir sobre a alma, essa é uma expressão utilizada pelo Foucault, justamente na tentativa de disciplinar o indivíduo para o novo modelo produtivo que se colocava, né? E a partir daí ela se dissemina, também muito influenciada pelo direito canônico, porque a ideia do recolhimento para a penitência nas celas monásticas era uma ideia muito presente dentro do direito canônico, inicialmente aplicado somente ao pessoal da igreja, né, aos clérigos, e depois se dissemina, na verdade inspira, né, e daí vem essa noção de que através da privação de liberdade por um tempo de vida, o indivíduo poderia se transformar, né, moralmente, estar habilitado ou capacitado para o trabalho. Então, na sua origem, eu diria que a prisão, ela veio como essa estratégia de disciplinamento de mão de obra, né, de uma população que não estava habituada a um modelo produtivo que começava a se desenvolver. O discurso que vem por trás do surgimento da prisão, ele é um discurso, em certo sentido, de benignidade, né? Se nós compararmos com as penas medievais, que eram penas supliciantes, corporais, e se nós juntarmos com essa ideia de reforma, de emenda, enfim, de ressocialização, nós diríamos que a prisão, ela aparece como uma pena mais branda, originariamente, né? Só que na prática, o que se percebeu nesses mais de 200 anos de história da prisão é que ela foi sempre um fracasso no que diga respeito a essa função de ressocialização, de reinserção social, né? Ela nunca cumpriu com esse papel de transformar positivamente os indivíduos. Muito antes, pelo contrário, a prisão ela é um fator criminógeno muito acentuado, né? Por conta das condições materiais de execução da pena e por conta da sua própria natureza, porque é impossível ensinar alguém a viver em liberdade em condições de total ausência de liberdade. E porque é impossível você transformar um indivíduo contra a sua vontade. E as estratégias disciplinares aparecem dentro da prisão, e que inclusive são estratégias hoje vigentes na legislação brasileira, elas trabalham com a perspectiva do prêmio e do castigo. Se você for um bom preso, você vai ter benefícios de progressão, enfim, se você não for, você terá faltas disciplinares. Então, essa lógica do prêmio e do castigo é uma lógica coercitiva. E é impossível transformar indivíduos pela via da coerção, né? Então, hoje, nós não vivemos mais essa ideia de reinserir. O que importa hoje é controlar, tentar controlar, né, certos indivíduos que se colocam à margem do sistema e que, portanto, não conseguem ser incluídos nele, tá? Então, assim, no caso do Brasil especificamente, aqui eu queria trabalhar um pouco com os números, né, porque isso nos faz perceber claramente o que significa esse contexto de, enfim, aumento do encarceramento. No ano de 1995 foi feito o primeiro censo penitenciário brasileiro. E naquele ano nós tínhamos no Brasil em torno de 120 mil pessoas presas, né? O que correspondia a uma taxa de 95 presos para cada 100 mil habitantes. De lá para cá, o último dado que nós temos oficial, que é divulgado pelo Ministério da Justiça através do Departamento Penitenciário Nacional, é de dezembro de 2014, né? Então, um dado mais detalhado, sistematizado, e naquele contexto nós tínhamos 622 mil pessoas presas, o que corresponde a uma taxa de 306 pessoas presas para cada 100 mil habitantes. Então, nesse período histórico que vai de 95 até 2014, nós tivemos um aumento muito significativo da população prisional brasileira, né? Uma taxa de mais ou menos 7% ao ano, o que coloca o Brasil hoje na quarta posição mundial, né? E por que que eu cito esses dados, esses números? Justamente porque Nesse período histórico, nós aumentamos muito o nosso rigor punitivo. As leis penais criadas no Brasil, algumas, obviamente, foram no sentido descarcerizador, enfim, mas elas, a maioria delas foi no sentido de aumento do rigor da punição. Isso está expresso nos números de pessoas presas hoje encarceradas no país. E, paralelamente a isso, nós não vimos reduzir efetivamente os índices de criminalidade, sobretudo aqueles índices que são relativos a crimes mais convencionais, aqueles que mais preocupam a sociedade, né? E aí eu trago um dado que para mim é muito significativo, né? Quando a gente pergunta para as pessoas qual é o crime mais grave para você, né? A maioria das pessoas faz referência à morte, ao homicídio, ao crime sexual. Hoje se fala também muito em corrupção, obviamente, até pela própria situação que nós vivemos no país, mas o Brasil é um dos países em que mais se mata no mundo, né? Então as nossas taxas de homicídio são altíssimas. Nós temos uma taxa de torno de 26 a cada 100 mil habitantes de homicídios, né? Lá no início da década de 80, nós tínhamos em torno de 11% de taxa para cada 100 mil habitantes. Então, o que demonstra tudo isso? De que, muito embora nós tenhamos aumentado o rigor das penas, nós tenhamos encarcerado cada vez mais pessoas, né, num crescimento exponencial, eu diria, isso não refletiu numa redução significativa dos índices de criminalidade, né? Então, isso mostra que, em certa medida, a ideia de um direito penal mais rigoroso, de um direito penal mais invasivo, de um direito penal que se vale do encarceramento como principal resposta, esse direito penal, ele não consegue dar conta de resolver os problemas de criminalidade, de violência, né? Até porque talvez não seja esse o objetivo fundamental dele, embora o discurso seja esse. A perspectiva histórica nos mostra que talvez a principal função do direito penal na história seja muito mais manter o controle daquelas populações que são mais vulneráveis e que não conseguem se encaixar dentro do sistema produtivo. Os crimes patrimoniais representam 46% da população carcerária. O tráfico representa 28% da população carcerária. Hoje nós temos mais de 250 mil pessoas presas por tráfico no Brasil, 80 mil pessoas presas por furto. E eu me pergunto, precisamos usar a prisão como estratégia para enfrentar esse problema social, que é o problema do uso abusivo de drogas, de circulação de drogas consideradas ilícitas, mesmo porque o crime de tráfico em si, a venda, não é um crime violento, né? Assim como o furto não é um crime violento. E nós estamos escolhendo por uma política penal repressiva e baseada na ideia do encarceramento. E tudo isso está produzindo resultados que são perversos, não só para aqueles que estão efetivamente encarcerados, mas para toda a sociedade. O que acontece hoje no Brasil, para ser mais objetiva, é resultado de inúmeros fatores. Primeiro, a crença no encarceramento, né? O que fez com que a prisão expandisse de forma muito, muito, muito significativa nos últimos anos, né? Fazendo com que esses índices aumentassem rigorosamente. Essa ideia de substituição, né, do Estado mais social por um Estado penal mesmo. Então, a gente lida com a exclusão, com os problemas sociais, pelo viés do direito penal. A gente criminaliza os problemas, né? E aí, infelizmente, o sistema punitivo, ele não lida com as causas, ele lida lá no efeito. E, portanto, ele não oferece respostas no sentido de solucionar o problema. Na verdade, há uma baixíssima preocupação da sociedade em geral, e talvez de parte dos gestores públicos, né, com o reflexo do processo de encarceramento. O que, que esse processo de encarceramento massivo produz? Seja para aquela pessoa que está presa, para sua família e para toda a sociedade. Porque eu digo que hoje os muros da prisão, eles são muito mais simbólicos do que reais, né? Simbólicos porque eles demarcam o tipo de crime, o tipo de indivíduo que nós consideramos, enfim, bandido, né? Num universo de milhares de ações criminais praticadas, e simbólicos porque também esses muros, porque em certa medida eles não contêm mais, né? Eles não seguram mais. E talvez o exemplo de Porto Alegre, que você citou no início, seja um dos grandes exemplos, né? E podemos fazer referência a outras coisas também, facções criminosas que hoje, em certo sentido, controlam espaços prisionais, né, que retiraram do Estado o poder de controle dentro dos espaços criminais. E o que é mais perverso nesse processo todo é que muitas vezes aquele indivíduo que, porque furtou, porque iniciou uma atividade de tráfico, até para sustentar o seu consumo de drogas, ele entra no sistema e ele é imediatamente cooptado, né? Então, não há como, mesmo que ele queira, entre aspas, se reinserir de forma digna após a execução da sua pena na sociedade, muitas vezes ele não consegue fazê-lo. Por quê? Porque ele vai precisar se adaptar ao ambiente carcerário para nele sobreviver. E isso significa que ele vai ter que aderir muitas vezes à proteção de determinadas facções criminosas que comandam aqueles espaços ou que têm poder dentro daqueles espaços. E aí vai ficar devedor dessas facções. E quando sair, talvez tenha que obrigatoriamente se envolver, né, por conta dos riscos próprios da sua família, enfim. Então, em verdade, eu vejo muito a prisão hoje como um problema seríssimo para a sociedade. Porque ela reproduz e reproduz violência, ela produz e reproduz criminosos cada vez mais perigosos para a sociedade, né? Então, diferente daquilo que se diz, que ela seria capaz de conter, intimidar e transformar, eu diria, a prisão não mais contém. Então, ela tem sido muito mais um elemento de promoção da violência do que propriamente de controle da violência.
Essa professora Esther Eliana Hauser, ela que é professora do curso de Direito da Unijuí, mais especificamente das disciplinas de Direito Penal, que fala, então, sobre segurança pública, sistema penitenciário brasileiro, momento dessa crise penitenciária, e que envolve Estado, envolve as ações sociais, as políticas sociais do Estado, e depois tem as suas consequências. Professora, muito obrigada pelas considerações, pela tua participação no programa. Acredito que nosso ouvinte ficou mais a par do que realmente significa os direitos humanos, e as pessoas sabendo realmente o que significa, elas vão disseminar o conceito certo e não o conceito distorcido que hoje, não digo a mídia, mas a mídia oportuniza que pessoas deem sua opinião. E outras pessoas vendo, lendo essas opiniões, acabam por distorcer conceitos. Então, a função do jornalismo é você oportunizar esse debate para que o real conceito das coisas seja disseminado e que as pessoas possam associar realmente o significado verdadeiro de vários conceitos.
Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui participando, né? Cumprimento a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Unijuí FM. E, de fato, isso que você diz é muito verdadeiro, né? Embora se diga que certos setores da mídia, né, não toda a mídia, porque não se pode falar isso, estejam comprometidos com uma política de populismo punitivo, de maior repressão penal, o fato é que nós precisamos fazer um debate plural, né, trazer ideias diferentes, de modo que a sociedade consiga refletir e pensar sobre esse problema da violência que é tão caro a todos, a partir de várias nuances e várias perspectivas, né? Então, o que a gente percebe em geral é que esses temas todos, eles são discutidos de uma forma muito superficial e apontam-se sempre saídas muito simplistas, né, que não têm efetiva incidência. Até porque se punir mais resolvesse problemas graves e sérios que acontecem na sociedade, talvez nós tivéssemos nas últimas décadas reduzido significativamente os índices de violência, o que na verdade não aconteceu, né, porque nós expandimos muito nosso controle punitivo, mas ao mesmo tempo não conseguimos resolver os problemas. E aí eu gostaria de citar uma frase de um autor argentino, que foi juiz da Suprema Corte Argentina, chamado Eugênio Raul Zaffaroni, que diz que mais direito penal e mais repressão penal significa só mais gente presa, não necessariamente menos crimes. Então, acho que essa é uma reflexão que nós precisamos fazer, porque, afinal de contas, nós vivemos numa sociedade que se quer democrática e é uma sociedade que quer afirmar a dignidade da pessoa humana. E não estou dizendo que nós não devemos responsabilizar as pessoas pelo que fazem. As pessoas, né, é preciso, sim, acredito que o sistema penal é necessário, mas ele deveria ser utilizado para as graves violações de direitos humanos e não ser utilizado como primeira resposta para os problemas que a sociedade não consegue resolver, né, de outro modo ou com outras políticas. Então, necessariamente é preciso repensar essa questão.
Muito obrigada por oportunizar esse momento, prof. Até uma próxima oportunidade.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.